Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Hoje, José Manuel Fernandes quer sair um pouco da rotina do contracorrente porque não quer falar de um caso concreto, mas antes aproveitar um caso concreto para falar um bocadinho de ciência. E que caso concreto é esse, José Manuel?
Bom dia.
Bom dia. Bem,
o caso concreto é o processo que a Ordem dos Médicos decidiu abrir, pelo menos alguns médicos, não sabemos quantos, que fazem parte de um grupo chamado Médicos pela Verdade. Ontem um professor, por acaso, contava essa história e esse processo. O artigo foi um dos mais lidos do dia e também um dos mais comentados. E claramente é um artigo que divide opiniões, exalta opiniões mesmo, eu diria. Portanto, eu não vou dar opinião sobre este processo, nem sobre a Verdade dos Médicos pela Verdade, e nem quero falar muito desta questão, do que está em discussão. Eu queria era falar de uma outra coisa. E essa outra coisa é, pode parecer estranha a muitas pessoas. E essa outra coisa é que a ciência muitas vezes tem mais dúvidas do que certezas. Portanto, e isso é uma coisa que às vezes cabe mal na nossa cabeça, porque nós não estamos habituados a olhar para a ciência como certezas. Ora, a ciência, por definição, explora o desconhecido. Portanto, o desconhecido é aquilo que nós não conhecemos. Ora, a maior parte das pessoas não sabem é que essa exploração é feita literalmente por palpites. E que muitas vezes esses palpites, porque são palpites, estão errados.
Mas, José Manuel, palpites assim como no Totobola, não estás a exagerar um bocadinho?
Quer dizer, não são exatamente palpites como no Totobola, porque apesar de tudo tem uma base diferente, mas são inspirações, são palpites, se quiseres, são hipóteses. Toda a ciência é feita a partir de uma hipótese. Quer dizer que há outras hipóteses alternativas. Depois de eu formular uma hipótese, eu tenho que estabelecer quais as consequências dessa minha hipótese. E a seguir tenho que verificar se essas consequências se verificam ou não e depois ir à procura de ver se essa minha hipótese, esse meu palpite, ou se quiseres, essa minha teoria, está errada ou não. Ora, o que muitas vezes acontece é que se fica apenas pela teoria ou pela hipótese e por modelos matemáticos que desenvolvem a teoria. E muitas vezes toma-se por ciência aquilo que, no fundo, é muito o desenvolvimento de uma hipótese e dos modelos em torno dessa hipótese. Ora, toda esta pandemia, temos assistido a alguns exemplos disso.
Certo, todos sabemos que ainda há muitas dúvidas sobre a doença, mas achas que já se pode falar de erros crassos?
Eu acho que sim, acho que pelo menos temos um exemplo famoso. Todos se lembram daquele estudo do Imperial College de Londres, que levou o governo de Boris Johnson a mudar radicalmente a sua política de confinamento. Ora, na altura, a Universidade de Uppsala, na Suécia, pegou nesse estudo, usou a mesma metodologia, quer dizer, a mesma hipótese desse estudo, não é? Os mesmos pressupostos, e calculou o que aconteceria na Suécia sem confinamento. Isto é, se não fizesse nada, como a Suécia não fez. O resultado, de acordo com essa hipótese, eram 96 mil mortos. Ora, todos sabemos que a Suécia de facto não fez confinamento, isso levantou imensa polémica, só que não morreram 96 mil pessoas, morreram 6 mil.
Desculpa lá, e achas pouco?
Eu não estou a dizer que é pouco, aliás, não estou a dizer que é pouco, mas se morreram 6 mil, 2 mil, 20 mil, 100 mil, como morreram em outros países. O que estou a dizer é que aquilo que nos foi apresentado como sendo ciência, e todos falaram desse estudo como sendo uma espécie de bíblia, afinal, era uma hipótese e um modelo matemático, não era ciência fechada, por assim dizer. Para além disso, a Suécia, que tem tantos habitantes como Portugal, mais ou menos, teve de facto 6 mil mortes por Covid, mas depois não teve mais excesso de mortalidade por outros motivos. Ora, Portugal já vai num excesso de 7 mil mortes em relação a um ano normal. Portanto, desses 7 mil mortes, só 2 mil é que são por Covid. Portanto, lá morreram de Covid. Cá estamos a morrer de medo de Covid. Para além de, neste momento, há 3 vezes mais infectados cá do que na Suécia, e cá estão a morrer neste momento mais pessoas do que na Suécia. Portanto, isto é, ainda estamos a fazer a experiência, não podemos ter uma resposta à nossa hipótese, à hipótese de qual é a hipótese certa relativamente ao comportamento das pessoas, que é uma hipótese com muitas variáveis, por assim dizer. Mas adiante, digamos que isto é uma outra discussão. O ponto mais importante aqui, e o ponto que eu queria seguir, o ponto que eu queria discutir, é o seguinte. Nós, sob a forma de combater a Covid, o que temos por enquanto são sobretudo palpites, hipóteses, e é o que estamos a testar. Aliás, como em muitos outros pontos da ciência do Covid, ela ainda não se sedimentou, por assim dizer. Eu ainda não posso dizer, por exemplo, de forma definitiva, quem deve seguir-se, a Suécia e a Nova Zelândia, que são dois casos extremos, por exemplo.
Sim, mas há outros temas sobre os quais já começa a haver alguns consensos, como, por exemplo, o uso das máscaras.
Digamos que a hipótese a favor do uso de máscara é muito mais forte que a hipótese contrária. Portanto, claramente, relativamente ao uso de máscara em espaços fechados, acho que já quase não há discussão. Na rua, em espaços ventilados, ao ar livre, eu acho que está mais longe, está demonstrada a sua utilidade. A Itália, por exemplo, está a usar máscaras desde o início do mês e entretanto...
Máscaras na rua.
Infectados, máscaras na rua.
Sim.
Determinou as máscaras na rua desde o princípio do mês e a doença continua a progredir rapidamente, portanto, em termos de infectados. Portanto, o problema, um dos problemas da ciência que se tem feito nestes tempos de Covid é que ela tem sido muito, muito politizada. Portanto, e sobre as máscaras, por exemplo, já se disse tudo isso ao contrário, pois ela é tudo muito, muito politizado, e às vezes as mesmas pessoas dizem também tudo isso ao contrário. A mim, pessoalmente, o caso das máscaras não me faz grande confusão, apesar, eu pessoalmente não gosto muito das aulas, mas pronto, é uma chatice menor, vamos adiante, o pior não é isso.
Então, o pior é o quê?
Olha, o pior, na minha opinião, é formarem-se claques a favor ou contra este tratamento, a favor ou contra esta vacina ou aquele conselho médico, em função do político ou da facção que aparece a defendê-lo. Eu não vou dar exemplos, todos se recordam de alguns. Eu acho que isto não devia ser assim, continua a haver espaço para diferentes hipóteses e diferentes teorias. O maldito vírus, acho que é uma das melhores provas em que ainda sabemos muito pouco sobre alguns mecanismos essenciais do funcionamento da vida. Por exemplo, basta pensar que ainda está quase a passar um ano e ainda não há acordo entre os cientistas sobre de onde veio realmente o SARS-CoV-2, onde é que ele apareceu, qual foi o mecanismo de transmissão que o trouxe até ao ser humano. Mas isso não é tudo, por exemplo. A mim, o que me enerva mais neste tema, e que se via ontem, por exemplo, naquela caixa de comentários à nossa notícia, é a intolerância dos que não toleram a existência de vozes divergentes.
Sim, mas não achas que às vezes as vozes divergentes vão mesmo contra todas as evidências?
Olha, à primeira vista sim, mas à primeira vista Galileu também ia aparentemente contra todas as evidências quando dizia que a Terra que andava à volta do Sol e não o contrário. Portanto, atenção, eu não estou a dar a razão a ninguém, muito menos aos médicos da verdade ou ao epidemiologista sueco. Não é isso que estou a fazer. Estou apenas a pedir que não se atirem já para a fogueira aqueles que não gostamos de ouvir.
A Caixa Geral de Depósitos apoia o Contra Corrente. No mesmo dia...
Eu sou José Manuel Fernandes. Obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.